Estudo 37. Este artigo será estudado na semana de 15 a 21 de novembro. Vou fazer tremer todas as nações. Texto temático. Vou fazer tremer todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações entrarão. Ageu 2:7. Cântico 24. Venham para o monte de Jeová. O que vamos ver? Este estudo ajusta o nosso entendimento sobre Ageu 2:7. Vamos ver como podemos participar no trabalho empolgante que está a fazer tremer todas as nações. Também vamos aprender que esse trabalho resulta em dois tipos de reação, uma positiva e outra negativa. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: que tremor é que o profeta Ageu disse que aconteceria nos nossos dias? Em poucos minutos, lojas e edifícios antigos começaram a desabar como um castelo de cartas. Toda a gente entrou em pânico. Muitos disseram que o tremor durou 2 minutos, mas para mim, pareceu-me eternidade. Estes são comentários de algumas pessoas que sobreviveram a um terremoto que atingiu o Nepal em 2015. Se vivesse uma experiência traumática assim, você jamais a esqueceria. Nos nossos dias, estamos a viver um tipo diferente de tremor. Esse tremor não atinge apenas uma cidade ou um país, mas todas as nações do mundo, e está a acontecer há muitos anos. O profeta Ageu predisse que esse tremor ia acontecer nos nossos dias. Ele escreveu: pois assim diz Jeová dos exércitos, mais uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco. Ageu 2:6. Parágrafo 3. Pergunta: por que podemos dizer que o tremor predito por Ageu é diferente de um terremoto? O tremor da profecia de Ageu não é como um terremoto que só traz destruição. Em vez disso, esse tremor tem bons resultados. O próprio Jeová diz-nos: vou fazer tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações entrarão nesta casa, e vou enchê-la de glória. Ageu 2:7. Qual era o significado dessa profecia para as pessoas que viviam nos dias de Ageu? E o que é que ela significa para nós hoje? Vamos ver as respostas e descobrir qual é o nosso papel no trabalho que faz tremer as nações. Uma mensagem motivadora nos dias de Ageu. Parágrafo 4. Pergunta: por que é que Jeová enviou o profeta Ageu aos judeus? Jeová deu ao profeta Ageu um trabalho importante. Veja o que aconteceu antes de ele receber essa designação. Ageu provavelmente estava entre os judeus que saíram do exílio em Babilónia e voltaram para Jerusalém no ano 537 antes da Era Comum. Pouco tempo depois de chegarem ali, esses servos fiéis de Deus lançaram o alicerce do templo, a casa de Jeová. Mas passado pouco tempo, aconteceu algo muito triste. Alguns inimigos fizeram-nos desanimar e parar de construir o templo. Então, em 520 antes da Era Comum, Jeová enviou Ageu para ajudar os seus servos a recuperar o zelo e a voltar a construir o templo. A nota diz: sabemos que Ageu foi bem-sucedido no trabalho que Jeová lhe deu, porque a construção do templo foi terminada em 515 antes da Era Comum. Fim da nota. Parágrafo 5. Pergunta: por que é que a mensagem de Ageu deve ter encorajado o povo de Deus? A mensagem que Ageu levou aos judeus tinha como objetivo fortalecer a fé deles em Jeová. Cheio de coragem, o profeta disse àquele povo desanimado: sejam fortes todos vocês, povo desta terra, diz Jeová, e trabalhem, pois eu estou convosco, diz Jeová dos exércitos. Ageu 2:4. A expressão Jeová dos exércitos deve ter encorajado o povo. Jeová tem à sua disposição um grande exército de anjos guerreiros que lhe obedecem. Por isso, para serem bem-sucedidos, os judeus teriam de confiar em Jeová. Parágrafo 6. Pergunta: que resultado teria o tremor que Ageu predisse? Jeová mandou Ageu dizer aos judeus que ele ia fazer tremer todas as nações. Essa mensagem encorajou aqueles judeus que tinham ficado desanimados e parado de construir o templo. Era uma garantia de que Jeová ia fazer tremer a Pérsia, a potência mundial da época. Com que resultado? Primeiro, o povo de Deus conseguiria terminar a construção do templo. Depois, Até mesmo quem não fosse judeu ia juntar-se a eles para adorar a Jeová no seu templo reconstruído. Realmente, a mensagem de Ageu encorajou muito o povo de Deus. Um trabalho que faz a terra tremer nos nossos dias. Parágrafo 7. Pergunta: em que trabalho que faz tremer as nações é que nós participamos hoje? Explique. O que é que a profecia de Ageu significa para nós hoje? Mais uma vez, Jeová está a fazer tremer todas as nações. Só que desta vez, nós estamos envolvidos. Pense no seguinte. Em 1914, o reino de Deus começou a governar no céu, e Jeová fez Jesus tornar-se o rei desse reino. Essa foi uma má notícia para os líderes mundiais. Os tempos determinados das nações tinham-se cumprido. Lucas 21:24. Por outras palavras, o período sem um governante que representava diretamente a Jeová tinha acabado. Por isso, especialmente desde 1919, o povo de Jeová está a divulgar que o reino de Deus é a única esperança para a humanidade. A pregação dessas boas novas do reino está a sacudir o mundo inteiro. Mateus 24:14. Parágrafo 8. Pergunta: de acordo com o Salmo 2, 1 a 3, como é que a maioria das nações reage à mensagem do reino? Como é que as pessoas reagem a essa mensagem? A maioria não reage bem. O Salmo 2, 1 a 3 diz: por que é que as nações estão agitadas e os povos maquinam coisas vãs? Os reis da terra tomam a sua posição e os governantes unem-se contra Jeová e contra o seu ungido. Dizem: vamos livrar-nos das suas correntes e arrancar as suas cordas. As nações estão agitadas. Recusam-se a aceitar o governante escolhido por Deus. Para elas, a mensagem do reino que pregamos não são boas novas. Na verdade, alguns governantes até proibiram o trabalho de pregação. Apesar de muitos desses governantes afirmarem que servem a Deus, não querem abdicar do poder e da autoridade que têm. Por isso, assim como os governantes dos dias de Jesus, eles mostram que estão contra o ungido de Jeová por atacarem os seguidores fiéis dele. De seguida, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 7 e 8. Ageu encorajou o povo a trabalhar com toda a dedicação na reconstrução do templo. Hoje, o povo de Deus trabalha com toda a dedicação na pregação das boas novas. Um casal prega sobre o último tremor que acontecerá em breve. A legenda das imagens diz: está a participar ao máximo no trabalho que está a fazer tremer as nações? Parágrafo 9. Pergunta: o que é que Jeová está a fazer, apesar da reação negativa das nações? Qual é a resposta de Jeová à reação negativa das nações? O Salmo 2, 10 a 12 responde: agora, ó reis, mostrem perspicácia. Aceitem a correção, ó juízes da terra. Sirvam a Jeová com temor e alegrem-se com tremor. Honrem o Filho, para que Deus não se ire e não morram no caminho, pois a sua ira acende-se de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. Por ser amoroso, Jeová ainda está a dar tempo para que esses inimigos possam mudar de atitude e aceitar o reino de Deus. Mas esse tempo está a esgotar-se. Hoje, vivemos nos últimos dias deste sistema de coisas. 2 Timóteo 3:1. Agora, mais do que nunca, é urgente que as pessoas conheçam a verdade e façam a escolha certa. Uma reação positiva ao tremor. Parágrafo 10. Pergunta: Ageu 2:7 a 9 diz que o tremor de todas as nações causaria que reação positiva? Algumas pessoas reagem bem ao tremor profetizado por Ageu. Como resultado desse tremor, as coisas preciosas, pessoas boas de todas as nações, passariam a adorar a Jeová. A nota diz: este é um ajuste ao nosso entendimento. Nas nossas publicações, já foi dito que não seria esse tremor que atrairia as pessoas sinceras à adoração verdadeira. Veja Perguntas dos Leitores, na revista A Sentinela, de 15 de maio de 2006. Fim da nota. Ageu 2, 7 a 9 diz: e vou fazer tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações entrarão nesta casa, e vou enchê-la de glória, diz Jeová dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz Jeová dos Exércitos. A futura glória desta casa será maior do que a da anterior, diz Jeová dos Exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz Jeová dos Exércitos. Outros profetas, como Isaías e Miqueias, também falaram de acontecimentos dos últimos dias parecidos com esse. Parágrafo 11. Pergunta: como é que um irmão reagiu quando ouviu pela primeira vez a mensagem do reino? Veja, por exemplo, o que aconteceu ao irmão Ken, que hoje serve na sede mundial. Já se passaram cerca de 40 anos desde que ele ouviu a mensagem do reino pela primeira vez. Mas ele lembra-se como se fosse hoje da reação que teve. Ele conta: quando ouvi a verdade da palavra de Deus pela primeira vez, fiquei muito feliz por aprender que estamos a viver nos últimos dias deste sistema de coisas. Eu entendi que, para ser aprovado por Deus e ganhar a vida eterna, teria de fugir deste mundo instável e ficar firme do lado de Jeová. Então, orei a pedir ajuda e dei esses passos imediatamente. Deixei este mundo para trás e procurei proteção no reino de Deus, que nunca será abalado. Parágrafo 12. Pergunta: nestes últimos dias, como é que o templo espiritual de Jeová está a encher-se de glória? Não temos dúvidas de que Jeová está a abençoar o seu povo. Nestes últimos dias, estamos a ver um enorme aumento no número de pessoas que adoram a Deus. Em 1914, éramos apenas alguns milhares. Hoje, somos mais de 8 milhões e outros milhões juntam-se a nós todos os anos para comemorarem a morte de Cristo. Assim, o templo espiritual de Jeová, ou seja, a estrutura que ele montou para a adoração pura, fica com os seus pátios terrestres cheios de coisas preciosas de todas as nações. Isso, com certeza, dá glória a Jeová. Mas outra coisa que também glorifica o nome de Jeová são as mudanças que esses milhões de pessoas fazem para se revestirem da nova personalidade. Parágrafo 13. Pergunta: o aumento no número de adoradores de Jeová cumpre que outras profecias? Tudo o que tem acontecido está a cumprir outras profecias, como a que encontramos em Isaías capítulo 60. O versículo 22 desse capítulo diz: o pequeno irá tornar-se mil, e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido. Por causa do aumento no número de pessoas que adoram a Deus, algo maravilhoso acontece. Ao virem para a organização de Jeová, essas coisas preciosas trazem muitos talentos e habilidades, além da disposição de pregar as boas novas do reino. Isaías chamou leite das nações a essas habilidades que estão à disposição do povo de Jeová. Isaías 60, 16. Com a ajuda desses homens e mulheres talentosos, o trabalho de pregação está a ser feito em 240 países e estão a produzir-se publicações em mais de 1000 línguas. A legenda da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 13, diz: o povo de Deus em toda a terra está feliz por pregar a outros sobre o reino de Deus. É a hora de decidir. Parágrafo 14. Pergunta: que decisão é que as pessoas precisam de tomar agora? Neste tempo do fim, por Jeová fazer tremer as nações, as pessoas veem-se obrigadas a tomar uma decisão: apoiar o reino de Deus ou confiar nos governos humanos. Essa é a decisão que todos têm de tomar. É claro que, como servos de Jeová, obedecemos às leis dos governos, mas somos totalmente neutros, não nos envolvemos na política deste mundo. Sabemos que a única solução de confiança para os problemas humanos é o reino de Deus. Esse reino não faz parte deste mundo. Parágrafo 15. Pergunta: o livro de Apocalipse fala sobre que grande teste de lealdade? O livro de Apocalipse diz que nos últimos dias a lealdade do povo de Deus será testada. A pressão sobre nós vai ser muito grande. Os governos vão exigir que os adoremos e apoiemos e vão perseguir quem se recusar a fazer isso. Eles vão obrigar todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16. No passado, os escravos recebiam uma marca permanente para mostrar a quem pertenciam. Do mesmo modo, nos nossos dias, haverá muita pressão da comunidade para que todas as pessoas tenham uma marca, ou seja, mostrem a quem dão o seu apoio. Os pensamentos e as ações das pessoas vão deixar claro que elas apoiam os sistemas políticos. Parágrafo 16. Pergunta. Por que é urgente avaliarmos como está a nossa lealdade a Jeová? O que dizer de nós? Vamos aceitar receber essa marca? Vamos apoiar os governos? Quem se recusar a fazer isso vai enfrentar muitos perigos e dificuldades. O livro de Apocalipse explica que ninguém vai poder comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca. Apocalipse 3:17. Mas os servos de Deus também sabem o que ele vai fazer àqueles que tiverem a marca citada em Apocalipse 14:9-10. Em vez de receberem essa marca, eles vão como que escrever na mão pertencente a Jeová. Isaías 44:5. Agora é a hora de avaliarmos se somos mesmo leais a Jeová. Se formos, Jeová vai sentir muito orgulho em dizer que lhe pertencemos. O último tremor. Parágrafo 17. Pergunta. De que é que nos precisamos lembrar sobre a paciência de Jeová? Jeová tem sido muito paciente nestes últimos dias. Ele não quer que ninguém seja destruído. E ele está a dar a todos a oportunidade de se arrependerem e de fazerem a escolha certa. Mas a paciência de Jeová tem limites. Quem rejeitar a oportunidade que ele está a dar vai colocar-se numa situação parecida com a do faraó nos dias de Moisés. Jeová disse ao faraó, eu já poderia ter estendido a mão para te atingir a ti e ao teu povo com uma praga devastadora e terias sido eliminado da face da terra. Contudo, foi exatamente por esta razão que te deixei vivo, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Êxodo 9:15-16. Todas as nações terão de reconhecer que Jeová é o único Deus verdadeiro. Como é que isso vai acontecer? Parágrafo 18. Pergunta A. Sobre que outro tipo de tremor é que Ageu 2:6 e 20:22 fala? Pergunta B. Como sabemos que as palavras de Ageu vão ter um cumprimento no futuro? Centenas de anos depois da morte de Ageu, o apóstolo Paulo foi inspirado a dizer que as palavras de Ageu 2:6 e 20:22 teriam um cumprimento futuro. Ageu 2:6 diz: pois assim diz Jeová dos exércitos, mais uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco. Os versículos 20-22 dizem: no dia 24 do mês, Ageu recebeu a palavra de Jeová pela segunda vez. Diz a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, destruirei o trono de reinos e aniquilarei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro de guerra e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Paulo escreveu: agora ele prometeu, mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção das coisas que serão abaladas, as coisas feitas, para que permaneçam as coisas que não serão abaladas. Hebreus 12:26-27. Esse tremor é diferente daquele citado em Ageu 2:7. Significa que aqueles que, como o faraó, se negarem a reconhecer o direito de Jeová a governar, vão ser destruídos para sempre. Parágrafo 19. Pergunta. O que é que não vai sofrer nenhum tremor e como sabemos disso? O que é que não vai ser abalado nem eliminado? Paulo continua. Já que receberemos um reino que não pode ser abalado, continuemos a receber bondade imerecida, através da qual podemos prestar a Deus serviço sagrado de modo aceitável, com temor e reverência. Hebreus 12:28. Depois desse grande tremor final, quando a poeira assentar, apenas o governo de Deus não terá sido abalado. Ainda estará firme e forte. Parágrafo 20. Pergunta. Que decisão é que as pessoas precisam de tomar e como podemos ajudá-las? Não há tempo a perder. As pessoas têm de tomar uma decisão: continuar a apoiar o estilo de vida promovido pelo mundo ou esforçar-se para viver de acordo com a vontade de Deus. A primeira opção leva à destruição. A segunda, à vida eterna. Por meio do trabalho de pregação, podemos ajudar as pessoas a tomarem essa decisão importante. Vamos continuar a ajudar essas coisas valiosas a apoiarem o reino de Deus. E vamos sempre ter em mente o que o nosso Senhor Jesus disse. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. O que é que aprendeu com os seguintes textos? Salmo 2:1-3. Ageu 2:7-9. Ageu 2:20-22. Cântico 40. A quem pertencerás? Fim do artigo.